Tranquilamente, bem-estar e qualidade de vida. Um programa do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania.
Começando mais um programa Tranquilamente aqui na nossa Rádio MP da Bahia. Eu sou Aline Costa, estou com vocês todas as quartas-feiras aqui na rádio, apresentando esse programa maravilhoso que traz tranquilidade para a nossa cabeça, o Tranquilamente. Toda semana, um tema diferente é abordado com os nossos entrevistados e entrevistadas, e esses temas são escolhidos pensando em vocês, ouvintes. Aliás, vamos lembrar mais uma vez, cuidem-se bem, porque a nossa saúde mental importa por demais, como se diz aqui na Bahia. Este programa está sendo transmitido também pelo Ministério Público de Minas Gerais e pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Um grande abraço aos ouvintes que nos escutam através desses meios. Nosso assunto de hoje é mais uma vez sobre sororidade. No entanto, a gente vai focar mais na questão dos grupos que fortalecem mulheres. Estamos no mês de março, período em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Esse é um mês importante onde as lutas por direitos e contra a violência às mulheres se intensificam. Em 2006, o Ministério Público Baiano instituiu o Grupo de Atuação em Defesa das Mulheres, o antigo GEDEM, para atuar na defesa e conscientização dos direitos da mulher, tanto na área criminal quanto na fiscalização e propositura de políticas públicas da igualdade de gênero. Em janeiro de 2023, foi criado o Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres, o NEVID, que vem trabalhando pela defesa dos direitos das mulheres e das vítimas de violência de gênero. E vamos de música para começar o programa de hoje. Sobe o som!
Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai pra todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai pra você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter no mínimo respeito. Essa dor secular em algum momento há de curar. Diga sim para o fim de uma era irracional patriarcal.
A cantora Mariana Nolasco manda um recado para todas as mulheres. Esse é o nome da música. Portanto, a mensagem é realmente direcionada para todas nós. O nome da música é Todas as Mulheres, canção linda e importante para nos alertar que quebrar o elo mulher-mulher é estratégico, sabe para quê? Para diminuir a nossa força juntas. Então, não devemos esquecer nunca que para a sociedade patriarcal, feita pelos homens e para os homens, sempre foi muito interessante incentivar a desunião entre as mulheres e estimular a rivalidade, a competição, a inveja e o afastamento de outras mulheres, sobretudo daquelas que rompiam padrões e que lutavam por igualdade de direitos entre homens e mulheres. No programa de hoje, falaremos sobre como os grupos, círculos e coletivos de mulheres podem nos fortalecer. Para a entrevista de hoje, a gente recebe novamente a psicóloga de mulheres, mestre em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP e especialista em psicopatologia e saúde pública, Letícia Menezes. Letícia é também trabalhadora do Sistema Único de Saúde, o SUS, onde atua como gerente de um serviço residencial terapêutico. Letícia, é um prazer imenso recebê-la novamente aqui no nosso programa.
Ah, muito obrigada, bom estar de volta.
Bom demais. Vamos lá. 3 a cada 10 brasileiras já foram vítimas de violência doméstica, de acordo com a 10ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, feita pelo Instituto Data Senado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, o OMV. A pesquisa apontou que a violência psicológica é a mais recorrente, 89%. Seguida pela violência moral, 77%, pela violência física, 76%, pela violência patrimonial, 34%, e pela violência sexual, 25%. O aumento no número de denúncias pode indicar que mais mulheres estão se sentindo seguras para denunciar e procurar ajuda em comparação a décadas anteriores, uma vez que, atualmente, a ocorrência desses casos possui maior repercussão na mídia e devido à existência de grupos de apoio espalhados pelo país. Os grupos de mulheres têm sido importantes também para ações de prevenção da violência de gênero em diferentes âmbitos. Além disso, as interações e o diálogo igualitário presentes nos coletivos de mulheres ajudam a promover transformações sociais e a melhorar a vida das participantes. Quando nós, mulheres, nos aliamos, a gente pode constituir uma força para lutar contra tudo que tenta nos diminuir. Eu inicio a entrevista de hoje perguntando à Letícia, no programa passado, a gente falou sobre a importância da sororidade. Hoje, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a importância de exercitá-la em grupos organizados por e para mulheres.
Eu achei essa frase muito importante, né? Grupos organizados por e para mulheres. São grupos nossos, não são grupos organizados por homens ou, enfim, são grupos exclusivos. A sororidade, né? Como eu falei um pouquinho, ela é uma prática. Ela não é só uma teoria ou uma idealização. Então, para ela existir, a gente tem que exercitar. E o grupo por e para mulheres é o melhor lugar para a gente exercitar isso, para a gente fazer uma rede, para a gente se proteger. E, mais uma vez, a mulher que fica isolada, ela fica muito mais vulnerável ao controle, a abusos, a manipulações. Então, é muito importante a gente estar junto, exercitar essa prática no nosso coletivo.
É importante, Letícia, eu acho que para as ouvintes saberem que isso não é uma fragilidade de uma ou outra mulher, né? É, essa questão do machismo é uma coisa muito enraizada na nossa sociedade e ela nos pega de uma forma, não importa se você é formada, se você tem, né, terceiro grau completo ou se você é semi-analfabeta. De alguma forma, isso te atinge de uma maneira ou de outra. E você se vê, em determinado momento, vítima dessa situação.
Com
Eu acho
certeza.
importante dizer isso, porque não acontece só nas comunidades pobres, né? A violência machista patriarcal, ela atinge todas as redes sociais. É
Com
óbvio
certeza.
que algumas pessoas têm redes de apoio, outras não, são mais bem atendidas em determinadas redes de apoio, outras não. Como é que a gente pode, na procura por um grupo, por um coletivo, como é que a gente pode entrar nisso? De que forma? De que maneira? Ah, eu me interessei, eu quero. Como é que eu faço?
Acho que tudo vai depender da onde você está e qual que é a proposta que você está buscando. Você pode, por exemplo, buscar um grupo de mulheres que seja, enfim, um grupo de tarefas. Então, uma cooperativa de mulheres. Eu quero conseguir dinheiro. Então, você vai procurar algum grupo que ofereça esse suporte. Você pode procurar um grupo, por exemplo, dentro da sua religião, para falar de questões de mulheres dentro. Né? E aí, enfim, bom, eu quero procurar um grupo de cuidado de mulheres de violência. A gente pode, por exemplo, eu puxo a sardinha do SUS, porque eu sou trabalhadora do SUS, assim, mas o SUS tem um trabalho muito bacana. Nas UBSs, nos postinhos, você vai lá, fala: olha, está acontecendo isso. Aqui em São Paulo, em muitos postos, você tem o núcleo de violência que acolhe a mulher, então são grupo para mulheres. Então, acho que você sempre pode procurar esses grupos a depender do interesse que você tem. E eu tenho para mim que sempre vai ser muito positivo estar entre pares.
E é necessário, creio eu, diferenciar alguns grupos aí, porque, assim, grupos de amigo, grupos de infância, grupos de trabalho, são coisas diferentes, né? Queria que você desse uma diferenciada aí nessa história, porque às vezes, ah, não, eu já tenho um grupo de amigas que eu saio todo final de semana e tal, mas aquele grupo de amigas fala sobre tudo, menos, né, sobre tudo isso, todos esses temas que a gente está abordando aqui. E é importante falar, né?
É, assim, grupo de amigas é tudo de bom, né? É uma delícia. Eu acho que é sempre bom, assim, você ter. Acho que a gente sempre teve aquela coisa de tipo, ai, mulher é tudo invejosa, então eu não quero ter amigas, eu só tenho amigos homens. Aquela coisa de que a gente não pode ser amiga porque uma vai roubar o namorado da outra, esse tipo de coisa, assim. Mas eu acho que esses grupos vinculares, que a gente se junta pelo vínculo, então, pô, amigas, parentes, eles têm essa função de serem acolhedores, íntimos, mas eu acho que eles podem acabar perdendo o ponto crítico, assim, porque é igual aquela amiga, você chega e desabafa, e ela fala, não, você tá certa, não sei o quê, e às vezes você precisa de uma pessoa que te ajude a mudar, por isso que a gente fala, a gente não faz terapia com amiga, a gente faz terapia com o terapeuta, porque o amigo vai olhar só do seu ponto de vista, né, talvez ele não te ajude a enxergar ali uma coisa que seja importante. Eu acho, por exemplo, que um grupo terapêutico ou de mulheres que, enfim, se une para outro propósito, ele pode ter um potencial maior de virada, no sentido de você quebrar padrões, de você se posicionar diferente frente a uma situação. Então, eu acho que é isso. Os grupos todos têm a sua função, mas dependendo da tarefa que você precisa, um grupo terapêutico pode ser muito mais potente.
A gente, eu acho que já há muito tempo, essa frase está muito passada, muito, muito lá atrás, pelo menos na minha opinião. E em briga de marido e mulher, não se mete a colher, uhum. né? Eu acho uhum. que, inclusive, ela já deveria ter sido reforçada com em briga de mulher e mulher, se mete sim a colher, em briga de sim, marido e mulher, sim. em briga de qualquer...
Sim,
de qualquer
excesso,
se mete e se posiciona, né?
Sim.
Porque quem não posiciona fortalece o oprimido, né? Sempre. Uhum. E essa questão da violência, que é uma coisa que está pegando demais e já há bastante tempo, todos os anos, os índices de morte, de feminicídios, de violências das mais diversas, como eu citei no início ali, psicológica, uhum. moral, patrimonial, coisas que às vezes a gente nem percebe, né? Não se dá Sim. nem conta. E quando... Sim. Quando vai ver, assim, vendo uma novela, gente, mas eu passo por isso, né? Sim. Vendo numa história ali, numa vizinha que conta. Como é que isso tudo pode ser abordado dentro de um grupo? Qual a importância do coletivo de mulheres na atuação da prevenção das violências de gênero?
Eu entendo que uma arma muito importante da violência de gênero, ela é a manipulação. É justamente a gente não saber que aquilo que está acontecendo com a gente é uma violência. Então, se você isola a mulher dos vínculos dela, se você mina a autoestima dela, se você controla a renda dela, se você afasta os amigos, a família, essa mulher fica muito mais vulnerável. Uma mulher que ela tem uma amiga, uma mãe, um grupo da Bíblia, da igreja, sabe? Que procura ela, que pergunta se ela está bem, que estranha se ela aparecer com um roxo, uma colega de trabalho que estranha se ela falta, essa mulher está muito menos vulnerável a sofrer violência. Então, eu acho que a função do grupo é essa, é de dar notícia dessa mulher, de saber como ela está, dessa mulher poder se sentir segura e ela poder falar, gente, vocês acham que isso está certo? Vocês acham que isso é assim? Vocês acham que eu estou sofrendo uma violência ou não? E mesmo quando a violência já está instalada, né, mesmo quando a situação já está acontecendo, eu acho que o grupo entra para dar um suporte, para dar o braço e falar, meu, vamos juntos, sabe? É aquela cena trágica da mulher ter que ir na delegacia da mulher e ser toda desmerecida, e ser toda... Mas se você vai junto com mais mulheres, se você vai em grupo, se você está muito mais protegida, assim. Então, eu acho que o grupo ele tem essa função, assim, ao evitar e ao proteger a mulher da violência de gênero.
E até lhe tirar um pouco dessa situação de solidão, né? Porque, na verdade, você se coloca tão para dentro, ou te colocam tão para dentro de uma caixinha, Sim. que você não enxerga mais nada, né? Você... E aí, Sim. aproveitando a questão do estímulo à rivalidade entre mulheres, qualquer mulher que entre e diga, ô amiga, você tá sofrendo violência de gênero, e ela vai dizer, não se mete na minha vida, né? Não Sim. se... Né? Porque Sim. tudo isso é uma reverberação de todo esse processo, né? Sim. Quer dizer, sair disso, romper com isso, é importante ter essa rede, né? Para poder... Uhum. Essa força.
Não, ajuda né? muito, assim. Eu acho que a nossa grande arma contra todos esses índices que não param de aumentar é justamente isso, é a gente se juntar em coletivo.
É isso aí. Como é que funcionam os grupos terapêuticos para mulheres, Letícia? Eu sei que você trabalha com isso, e Sim. aí é importante que a gente tenha uma noção de como funciona, né? Uhum. Até para poder preparar um pouco aí o psicológico, como diz.
Sim. O grande diferencial do grupo que a gente chama de terapêutico é a primeira conduta, que eu acho que é importante que seja feito por um terapeuta, uma pessoa que tem ali uma formação, A gente não pode, por exemplo, entrar num grupo para falar de coisas muito sofridas e não ter alguém para dar uma condição para isso, porque senão a gente corre o risco de ativar todos os gatilhos, não conseguir sustentar e a pessoa acaba saindo muito mais frágil do que ela entrou. Então, eu acho que é importante a gente ter essa figura da pessoa que conduz o grupo. É importante ser um espaço seguro, que as mulheres não se sintam julgadas, acusadas, acuadas. E aí entra a questão do sigilo na terapia. A gente tem muito essa questão do sigilo e acho que as pessoas, quando estão em grupo, sentem muito medo disso. Pô, e aí eu vou falar e as pessoas... Mas é justamente a gente entender que, bom, estamos todas aqui expostas, então a gente vai se esconder junto. Ninguém aqui vai falar alguma coisa que vai sair falando, porque todas temos dores e ninguém aqui quer que isso seja compartilhado. O principal aí do grupo terapêutico é que ele tem o propósito de cuidar. Seja um grupo de fala, seja um grupo manual, então que, sei lá, através da terapia, da arteterapia, ou através de uma prática corporal, a ideia é que a gente tenha esse objetivo de cuidado.
Letícia, a minha mãe me dizia, a minha mãe é muito ligada ao movimento feminista, assim, ela sempre foi uma lutadora, sempre de esquerda, sempre levantando essas bandeiras, essas pautas, e eu tenho o maior orgulho dela, mas tinha uma coisa que ela dizia que me lembra muito essas situações de violência de gênero, que é, assim, a gente se sente meio envergonhado, meio envergonhada. Eu falei envergonhado porque todo mundo se sente envergonhado quando alguma coisa lhe deixa parecer que você é uma boba, né? Uhum. Uma pessoa boba. Não, eu tomei um golpe ontem do cara que me ligou, ele falou uma besteira e eu fui lá e dei a senha. Então você fica meio envergonhado com aquilo. E eu tenho certeza que as mulheres... Eu nunca sofri esse tipo de violência, assim, de encarceramento, de violência psicológica muito grave. E eu não sei, mas eu imagino que a pessoa deva ficar um tanto quanto envergonhada de dizer assim, nossa, mas como é que eu por tantos anos fui manipulada de tal forma? Como é que é esse processo, essa saída, e como que isso se dá dentro do grupo, né? Assim, eu quero falar, mas não é uma questão só de me expor. Eu tenho vergonha. Isso é abordado de uma maneira diferenciada? Como é que os processos terapêuticos se dão nessa abordagem?
Sim, o grupo, ele é um espaço muito potente, assim, porque é isso, a gente vai se fortalecendo junto. Um grupo potente, ele cresce junto, as pessoas crescem juntas, assim. Então, tem sempre aquela pessoa que tem muita vergonha de falar, mas você vê que ela está com o ouvido atento, ela está escutando, ela está absorvendo. E, em algum momento, ela vai lá e toma coragem, ou ela se fortalece nas falas dos outros. Acho que essa questão da gente sentir vergonha é muito um instrumento do próprio machismo, né? A gente absorve para a gente toda a responsabilidade das coisas que acontecem, inclusive das violências. Então, se a gente sofre violência, a gente joga para a gente a culpa. A gente fala, meu, eu sou uma pessoa assim, eu não deveria ter sofrido, eu não sei o quê. A gente absorve absolutamente toda a culpa enquanto a gente vai passando pano para os homens, né? Ah, ele errou, ele foi moleque. E a gente absorve a culpa. Então, eu acho que em grupo, em pares, a gente consegue entender, a gente olha para outra mulher e fala, cara, você não tem culpa. Essa empatia que a gente não consegue ter com a gente consegue ter com a outra. Então, a gente olha para uma mulher que sofreu violência, você olha para ela, você fala, essa mulher não mereceu. E aí você fala, bom, eu também não mereci. Então, se ela mereceu, eu também não mereci. Então, eu acho que é esse sentimento de identificação que a gente tem entre pares que vai fortalecer a nossa subjetividade individual no grupo.
Eu acabei não dizendo o que a minha mãe dizia para mim, me perdi aí, mas ela dizia uma frase que eu guardei para mim e guardo, né? Ela ainda está viva e muito viva para o resto da vida, que é... Quando a gente assume as nossas fragilidades, reconhece elas, coloca elas para fora, essa é a maior expressão de força que a gente pode ter. E eu acho isso importante, assim, porque a gente diz, ah, não, eu sou uma fraca. Não, você está reconhecendo coisas que você não é capaz de sozinha aguentar. Então, esse pedido de ajuda, né? Essa segura minha mão, deixa eu chorar no teu ombro e depois me dá um apoio, né? Segura aqui, é importantíssimo, né?
E, mais uma vez, a gente tem essas ferramentas, a gente é muito acolhedora, a gente é muito cuidadosa, só que a gente usa para homem. Então, pois se a gente usar para gente...
É uma característica muito nossa, né?
É muito nossa, só a gente só está direcionando para o lugar errado.
É, verdade. E, Letícia, falando nesses grupos terapêuticos, eu queria que você falasse dos resultados dos grupos. São resultados bem positivos? Como é que isso tem se dado aí? Tem sido realmente positivo isso tudo?
Sim, fazendo um paralelo com a clínica, né? Porque eu também atendo individualmente. Eu acho que às vezes o movimento de você se ver reconhecida é muito mais potente. Às vezes a mulher está num lugar de tanta fragilidade que ela precisa de uma fala que o terapeuta muitas vezes não pode fazer. Então, assim, eu como psicóloga clínica ali, tem momentos que assim, não vai, eu não vou virar e falar, olha, eu também sofri um relacionamento abusivo, eu também fui demitida quando eu estava engravidando, porque eu estou num outro papel. Mas no grupo a gente pode trocar isso. Então, às vezes, a mulher, ela vai se beneficiar muito mais do grupo do que na clínica. E eu acho que, assim, espaços de cuidado nunca é demais. Tem gente que se dá super bem fazendo, sei lá, um yoga, tem gente que se dá super bem num grupo de fala, tem gente que se dá super bem na terapia individual. Então, eu acho que você tem que achar o lugar que vai fazer sentido para você, entendendo que, sim, você precisa se cuidar, você precisa se priorizar, assim. E aí, o principal resultado, assim, que eu vejo nas mulheres que participam dos grupos é o empoderamento. É uma mulher que ela tem coragem para fazer mudanças, porque é uma coragem que ela empresta das outras. E depois que ela empresta e ela se empodera, ela consegue emprestar essa coragem para outras pessoas.
Empoderar-se é uma atitude muito. E essa palavra é forte pra caramba, né? Empoderamento, né? Ela dá, às vezes, até um certo sentido de que você quer ser maior do que outro, mas não é. Você é maior dentro de você mesmo, né? Fala um pouquinho desse
Sim.
empoderamento aí. O que é essa coisa do crescer aqui dentro?
É você, assim, assumir a condução da sua vida. Ninguém é uma ilha, né? A gente precisa das outras pessoas, né? Muitas vezes as mulheres estão ali em situação de vulnerabilidade econômica, né? O parceiro faz ali todo um controle de gastos, mas a gente tem que entender que a gente cuida da nossa vida e a gente precisa assumir o controle. Então, acho que o empoderamento é se colocar em primeiro lugar, colocar todas as suas necessidades em primeiro lugar, sabe? Ah, eu preciso sair desse relacionamento. Tá difícil. O que que eu vou fazer para sair desse relacionamento? E aí você vai colocar tudo ali em primeiro lugar. Você não vai pensar se o cara vai ficar triste, você não vai pensar que sua mãe vai ficar decepcionada. Você vai se empoderar do que você quer da vida e você vai atrás. É um termo muito potente que a gente não pode usar levianamente em qualquer lugar, porque muitas vezes pode parecer justamente isso. Ah, eu sou empoderadíssima, eu vou pisar em cima de todo mundo. Né? Não é para a gente sair usando desse jeito. É para a gente usar no momento e para a gente ser autônoma e poder ter um cuidado, ser cuidadosa com a gente mesma e com as nossas colegas.
Inclusive empoderar-se coletivamente, né?
Exato.
Letícia, nosso programa está acabando. Eu acho triste isso sempre, porque a gente traz temas importantes e esse é um tema muito caro mesmo. Eu
Sim.
acho que
Sim.
é importante sempre a gente falar, a gente debater. Tem muito mais a se falar sobre isso, né? Mas, infelizmente, a gente tem um tempinho aqui marcado para terminar e a gente precisa encerrar o programa. Mas eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver, vamos juntar aí as rivalidades todas com a competitividade estimulada pela sociedade patriarcal, capitalista, exploradora, né?
Sim.
E aí isso se transforma num monstrinho, assim, dentro das nossas relações, né? No ambiente profissional, por exemplo, onde a competitividade é tão estimulada, as mulheres. Obviamente, com
Sim.
todo esse processo de rivalidade, elas vão se degladiar ainda mais, né? Como é que pode ser feito um processo? E aí eu quero até que você dê uma sugestão, assim, dos órgãos públicos, locais de trabalho, empresas, como é que eles podem trabalhar contra isso, para combater isso, sei lá, criando grupos de mulheres com diálogo igualitário, com esse tipo de conteúdo, né?
Sim.
Fala aí.
Eu acho que o ambiente profissional assim é muito complexo assim, e a gente vai entrando numa competição entre a gente que ela é muito sem sentido assim, que a gente na verdade tem que competir com os homens, né? Porque eles continuam ganhando mais com a gente. Então a gente gasta uma energia competindo entre a gente enquanto os homens estão lá ocupando cargos altíssimos, né? Homens brancos ocupando cargos de CEO, diretor, não sei o quê, e a gente brigando aqui embaixo, sendo que, na verdade, a gente tem que fazer uma escadinha para a gente chegar lá no cargo dele. Mas
E
eu entendo.
ganhar a mesma coisa que ele, né? Porque chegar no cargo dele, a
Exatamente.
gente até chega, mas não ganha do mesmo jeito, né?
Exatamente. Então, assim, é um buraco que está lá embaixo e a gente está lá brigando por migalha, né? Sendo que a gente tem muito potencial para subir. No meu trabalho do SUS, né? Hoje eu tenho uma equipe que eu faço um gerenciamento e, assim, eu tenho uma abertura para acolher todo mundo e as necessidades de todo mundo, Mas eu já deixei muito claro que, assim, as mulheres que são mães, elas têm uma responsabilidade maior de cuidado, e a gente sabe disso. Então, se essas mulheres precisarem de uma folga, precisar entrar mais tarde, precisar de um dia, eu vou privilegiar essas mulheres, assim. E isso é uma conduta de trabalho que eu tenho, não é uma conduta que eu acho que tem que ser. É uma conduta de trabalho, eu acho que é importante, assim. E são ótimos profissionais, né? Assim, não, não tem nada a ver com o que ela está lá fazendo, assim. Tem uma a ver com uma postura ética e de trabalho. E eu acho que uma sugestão aí para os órgãos, que pode parecer meio contraditória, mas eu acho que é justamente uma licença paternidade decente. Porque hoje a gente muitas vezes não entra no mercado de trabalho porque as pessoas não querem contratar mulheres, porque fala, ah, ela vai engravidar e vai ficar 4 meses fora. Bom, se os homens tiverem 4 meses de licença paternidade, que é para fazer o papel deles, né, que é de cuidar dessa criança que precisa de cuidados, a gente já não tem essa diferença na hora de prestar ou fazer uma entrevista. E as mulheres não vão ficar tão sobrecarregadas. Então, eu acho que uma forma da gente começar a desembaraçar e essa desigualdade é justamente olhando para isso.
E, gente, como isso aumentaria a renda familiar se a mulher ganhasse igual ao homem, né? Vamos pensar assim, né? Logicamente, assim, financeiramente, né? Se eu ganho bem e a minha mulher ganha menos, e ela tem a possibilidade de ganhar mais, porque ela trabalha tanto quanto eu, ela é tão inteligente quanto eu, ela tem as mesmas habilidades que eu, ou habilidades diferentes, a renda familiar aumenta. Então, os homens têm que batalhar para as mulheres ganharem mais, inclusive.
Exato, é uma briga sem sentido. Não é que a gente vai diminuir o salário deles, entendeu? Vamos todos ganhar bem.
Exatamente. Letícia, foi maravilhoso esse bate-papo aqui na nossa rádio durante essas 2 semanas. Eu adorei. Tenho certeza absoluta que os ouvintes também adoraram. Você contribuiu muito para esclarecer muitas coisas aqui. E em nome do Ministério Público, de todos os ouvintes, de todos os meios que transmitem esse programa, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade em conversar com a gente, foi muito bom. A gente volta semana que vem com outro entrevistado ou entrevistada, outro tema a ser abordado. Eu queria pedir para você, Letícia, a gente nem se preparou para isso, hein? É surpresa, galera. Mas eu queria pedir que você fizesse umas últimas considerações, deixasse aí uma mensagem para os ouvintes e, claro, não esquecesse de sugerir uma música para a gente no final do programa. Para a gente tocar aqui.
Bom, acho que esse mês de março, né, é um mês que a gente entra aí nas comemorações para as mulheres, que a gente posta fotinho com as mulheres, assim. E eu acho que é importante ter uma marca, sim, né, porque acho que nós sofremos muitas opressões, a gente precisa ter uma marca que lembre do nosso esforço. Mas lembrar que não é para ser uma data vazia, não é para ser só um abraço, ganhar uma rosa no terminal de ônibus, né? A gente tem que produzir formas dessas mulheres continuarem seguras. Mais uma vez, a gente não está tentando tirar privilégio de ninguém, a gente não está tentando que ninguém ganhe menos ou que, enfim, a gente só quer viver em paz, né?
Direitos
e literalmente
iguais, né?
Viver. Exato.
Exatamente. E a nossa música,
A música, a gente vai de Miss Beleza Universal, da Doralice.
Ah, que maravilha! Vamos ouvir, então, Miss Beleza Universal, da cantora Doralice, uma sugestão da nossa entrevistada de hoje, Letícia Menezes. E aqui vai mais uma lembrança importante, hein? Vai na página da nossa rádio, MP da Bahia, entra na aba especiais, você vai encontrar lá todos os programas veiculados até aqui para ouvir, baixar ou compartilhar. Um abração em todos e todas e até a próxima semana.
Moldo high-tech, modelo ocidental, magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. É ditadura e quanto a pressão, não basta ser mulher, tem que estar dentro do padrão.
Tem que estar dentro do
padrão. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. 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 Moldo high tech, modelo ocidental, magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. Padrão, drão, 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 drão. Dentro do padrão, drão, 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 drão. Dentro do padrão, drão, 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 drão.
Drão, 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 drão.
magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. É ditadura, iá, quanto à pressão, não basta ser mulher. Tem que tá dentro do padrão.
Tem que tá dentro do padrão.
Miss Beleza, Miss Beleza Universal. 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 Voltou high tech, modelo ocidental. Vaga, clara e alta, Miss Beleza Universal. Basta ser mulher, tem que tá dentro do padrão, drão, 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 drão.